São Tomé e Príncipe é uma autêntica reserva de biodiversidade. O país concentra em si pelo menos 148 tipos de plantas que só se encontram no seu território, um território que é um paraíso para os investigadores em farmacologia. Os habitantes do arquipélago conhecem os efeitos da aplicação e consumo de boa parte das plantas que os circundam e, havendo falta de meios para recorrerem à medicina convencional, recorrem à medicina tradicional. Conversamos com um médico tradicional, Amâncio Valentim, presidente da Sociedade São Tomense de Medicina Tradicional.
Como existem diversas doenças, é como existem diversas plantas para fazer o mesmo efeito de cada doença, cada patologia. Eu vou dar um exemplo. O aloe vera é uma planta internacional, reconhecida. E aqui em São Tomé também temos essa planta que usamos para cura de infecções. Por exemplo, nós temos nespadubu, nós temos moçanique, nós temos inhabubu, nós temos... Depois temos algumas ervas também que são plantas muito potenciais que nos ajudam para solucionar alguns problemas, sobretudo das camadas mais pobres, que não têm condições para tomar uma junta médica para o estrangeiro e isso. Então nós temos essa facilidade de preparar as plantas. Mas só que a verdade é que quando a doença está muito em um estado avançado, obrigatoriamente, e eu costumo aconselhar os meus colegas da medicina tradicional que não se proclamam médico. Tem que se fazer tudo por base da medicina convencional, porque é a medicina convencional que tem aparelho para fazer análise, para fazer diagnóstico, para saber exatamente qual é a doença. E quando o praticante, o especialista, tem a certeza que ele pode curar esse paciente, aí sim que ele assume, mas com toda a responsabilidade. Quando não, convém deixar diretamente com o médico convencional, porque o médico convencional é que é autorizado para fazer um tratamento de certa responsabilidade.
Como é que vocês obtêm as plantas? Vão buscá-las? Cultivam? Como é que é?
Aqui nós cultivamos. Por exemplo, eu tenho um jardim botânico no meu quintal, de diversas plantas medicinais. São ervas, são coisas dessas. Mas, por exemplo, as plantas que têm que se buscar na roça. E medicina tradicional é a mesma coisa como medicina convencional. Está dividido em secções. Há pessoas que é só para buscar casca, que ele só conhece cascas para cura, ele traz. Depois há pessoas que é só para fabricar medicamento. Há pessoa que é só para passar receita, enfim. Isso depende da área que cada um escolhe.
Poderia explicar um pouco no que é que consistem algumas dessas práticas?
Por exemplo, aqui nós temos uma das partes muito importantes é suador, temos também tila ventosa, temos também massagem. Falando diretamente de massagem, tem o suador. O suador é, por exemplo, uma pessoa que sofre de muita frialidade, as pessoas, por exemplo, que trabalham na casa do gelo, onde fabrica gelo, por exemplo, pessoas que trabalham nas roças, pessoas que vivem, por exemplo, no país da Europa, onde tem muito inverno, e quando volta para o país, faz suador para libertar os polos e tirar todos esses líquidos maliciosos no organismo.
Como é que isso faz?
Tem planta especial, por exemplo, posso dar um exemplo de algumas plantas, que é folha de ósame, folha pau-pimenta. Essas folhas nós preparamos, fervemos no fogo e preparamos uma espécie de um tacho, tapar a pessoa com pano grosso, de fazer esse suador, de fazer essa pessoa tirar todos esses transpiros. Isso leva 20 a 45 minutos, mais ou menos. A casa tem que estar toda fechada, não pode haver ar, de forma que a pessoa não pode apanhar uma pneumonia. Está preparado porque tem que ter mais panos, porque cada vez que a pessoa vai fazendo o transpiro, vai mudando o pano, porque o pano molha. Isso pode fazer duas a três vezes, até que o paciente próprio sente-se bem.
Quais são os casos que mais trata aqui?
Aqui sempre pessoas com problema de infecção, problema de fraqueza sexual, é problema de corrimento, é problema de mal-estar, náusea, excesso de gordura, as pessoas obesas, enfim, de tudo um pouco. Quando chega à minha porta, se é da minha capacidade, sobretudo, que é a única coisa que eu não assumo aqui, por exemplo, é HIV-Sida, câncer maligno, quisto avançado, mioma avançado, eu não assumo. Eu tenho que enviar para o hospital.
Celso Matos, ortopedista no Hospital de Referência do País, o Hospital Aires de Menezes, reconhece que medicina convencional e medicina tradicional podem, em certos casos, ser complementares, mas adverte para a necessidade de se ter um parecer de um médico convencional.
A percepção que eu tenho é que toda a classe da nossa sociedade acude à medicina tradicional por situações diversas, não é? As populações de zonas um pouco mais longínquas, populações que têm menos recursos, muitas delas recorrem primeiro à medicina tradicional por essas situações mesmo, por terem fraco recurso e porque estarem inseridas onde estão essas pessoas que praticam a medicina tradicional e têm um acesso fácil. Usa-se muito, as pessoas acreditam. Aliás, nosso país tem vários tipos de plantas e coisas que de facto podem ter algum resultado positivo no tratamento tradicional. Mas o que nós aconselhamos se fosse possível sempre, ter uma opinião de um agente de saúde primeiro e depois dar sua continuidade, eventualmente, na medicina tradicional. E também a aqueles chamados médicos tradicionais que olhassem melhor, agir a favor sempre do doente, da pessoa, primeiro. Está nessa situação, é melhor, vais lá ter com o médico, se o médico disser que pode vir ter comigo, eu continuo o tratamento. E também, não só isso, a população em geral, que uma situação de doença que não demore muito tempo. Se não dá para vir para o hospital, vamos primeiro aos centros de saúde para fazer uma primeira avaliação. E chegamos a ter situações tristes e já não se pode fazer nada.
A medicina tradicional em São Tomé e Príncipe, o conhecimento empírico das plantas, tende a desaparecer. Para Amâncio Valentim, os tabus que poderiam existir em volta da prática deixaram lugar à ausência de regulamentação e à ausência de vontade, tanto de passar como de receber o conhecimento.
Hoje já é menos tabu, porque fundou-se uma associação da medicina tradicional em São Tomé, já existe uma associação, essa associação está legalmente reconhecida, ligada ao governo, e também está reconhecido até na OMS, UNICEF, todos sabem que existe medicina tradicional em São Tomé, sou presidente da associação da medicina tradicional, e independentemente disso, temos uma doutora portuguesa, que se chama doutora Maroreira, ela fez muita pesquisa das plantas medicinais em São Tomé, fez-nos aprofundar mais a matéria biológica das plantas, medicinais do efeito secundário, o efeito positivo, portanto, nós temos dado marcha.
Enquanto classe têm tentado lutar contra esta amálgama que pode ser feito entre quem faz fitoterapia e quem está noutras práticas?
Olha, aí está uma luta que eu, como presidente da Associação da Medicina Nacional, tentei travar, mas não é fácil. Porque também nem toda a gente que trabalha a parte das plantas medicinais são profissionais, são capazes. Fazem porque ouviu dizer, talvez, na estrada que uma folha tal cura tal doença. E a pessoa autoproclama, vai e põe essa folha. Está a fazer disparate. E já é crime. Porque a pessoa, para fazer um tratamento, usar uma planta, uma erva, para dar qualquer ser humano beber ou usar, tem que ter responsabilidade. Porque com vida não se brinca. E depois também, quando se fala na parte de bruxaria, a pessoa que faz a mistura, toma bruxaria, junta com planta e diz que está a fazer magia, essas coisas. E isso realmente é que dá razão ao governo estar com o pé atrás de assumir essa responsabilidade.
Relativamente à prática da medicina tradicional, o conhecimento passa de geração para geração?
Não acontece, porque, por exemplo, quando eu fundei a Associação da Medicina Tradicional em São Tomé, eu fundei com esse objetivo, de forma que houvesse uma escola, uma condição de forma para eu, com isso pouco que eu tenho, que eu desse. Mas aqui as pessoas não aceitam. As pessoas só querem isso. Arranjou um livro, já é médico tradicional. Trabalhou com o mestre 6-7 meses, já é médico tradicional. Depois há um problema próprio interno, que nós, o homem santomense, temos. Não gostamos de ensinar os outros. Isso é do homem santomense. Tem esse tipo. Ele diz que se ele ensina outro, a sua sobrevivência vai ficar escassa. E é mal, muito mal. A única pessoa que pode facilitar esse problema é se o governo interferisse, para começar a passar conhecimento.
Não tem receio que aos poucos esse conhecimento desapareça?
Eu penso que vai desaparecer. Primeiro é uma coisa, os jovens não querem isso. Os jovens só estão a pensar, né? Estou a ver que Santo Tomé, como é um país pequeno, aqui há mais de 10, 20 anos, aqui só vai ser toda a gente de mestrado, ser licenciado, doutorado. Não vai praticar nenhum. Tudo é muito bom. Um país evoluído tem que ter isso. Mas também temos que lembrar a nossa cultura, a nossa realidade. Porque se nós não usarmos a nossa realidade, estamos a dar a nossa sorte à bandeja aos outros. Por exemplo, no meu caso, eu sei que hoje, se eu morrer, isso vai desaparecer.
Era Amâncio Valentim, médico tradicional, e anteriormente ouviram também Celso Matos, médico convencional em São Tomé. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.